Ao vivo conosco está na bancada do Jornal Colmeia, a chefe da Sexta Regional de Saúde em União da Vitória, Paula Krzyzanos, que fala sobre o andamento da vacinação nas cidades atendidas pela regional, perspectiva para a chegada de novos lotes da vacina contra a Covid e qual o cronograma a ser seguido. Primeiramente, muito obrigado, satisfação e prazer em recebê-la aqui, Paula. Momento como esse é imprescindível a gente levar informação, prestação de serviço aos nossos ouvintes. E nós conseguimos, através de vocês que estão aí fazendo a linha de frente, conseguir fazer com que nos lares de cada pessoa, na casa, no carro, no trabalho, cidade, bairros interiores, a informação séria, precisa, chegue. E nada mais agora do que o pessoal está esperando aí, saber como é que anda a vacinação contra a Covid, não só em União da Vitória, mas pela região sul do Paraná, onde a Sexta Regional atua.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que nos acompanham. Grande satisfação estar aqui com vocês, falando mais uma vez sobre o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, que a gente sabe que é a maior notícia, o nosso melhor caminho para a gente combater essa pandemia e toda essa situação que estamos vivenciando aí há quase um ano e meio. Hoje trago aqui um pouco dos nossos números da região, da nossa organização, de como está esse gerenciamento aqui da vacinação na nossa Sexta Regional.
Importante a gente atualizar aqui, fazer um resumo, vamos dizer assim, claro que não detalhado, né, porque a gente não teria tempo para isso, mas a gente consegue em tópicos aí levar informação para a população, como é que a Sexta Regional está atuando no sentido de quando as vacinas estão disponíveis, chegam à capital do estado, fazer com que ela chegue à Sexta Regional e aos municípios atendidos, né, Paula?
Isso, a nossa dinâmica, a nossa logística funciona assim. Quando as vacinas chegam até o Centro de Medicamentos do Paraná, o CEMEPAR, nós já somos avisados, né, para deslocar o nosso motorista da regional, ele vai até lá, traz a vacina, a gente separa por município, os municípios vêm, os seus responsáveis técnicos vêm até a regional, retiram essa vacinação e já, tão logo retiram, chegam ao município, já podem iniciar a aplicação. E essa é a nossa principal frente de trabalho, é tão logo chegue, já esteja organizado no município para a aplicação dessa vacinação. Então, até agora, até hoje, nós já recebemos quase 54 mil doses de
vacinas.
Olha
só, não parece, né? Mas...
Na verdade, 82 mil doses, 54 mil para a primeira dose e 22 mil e tantas para a segunda dose. Uhum. Então, a gente considera imunizada a pessoa que já completou o esquema, já
tomou as duas doses.
Então, nós temos aí na nossa região aproximadamente 22 mil pessoas já imunizadas e um indicador para nós muito importante é assim, além do número de vacinas que a gente recebeu, qual a porcentagem que ela já está efetivamente aplicada. Uhum. Então, nós temos uma porcentagem grande de 83% do que chega já aplicada na população e é isso que nos deixa assim, muito, muito satisfeitos com toda essa logística, com todo esse gerenciamento.
Olha, a gente que está pro lado de fora e é leigo no assunto, assim, né, acompanhando, né, a evolução da vacinação, a gente vê que o Paraná deu uma acelerada agora no ritmo de vacinação, ainda mais agora com essa chegada da vacina da Pfizer, né? A gente pega como, por exemplo, União da Vitória aí, deu um grande salto na vacinação graças a essa agilidade aí do governo do estado em repassar essas vacinas, capacitando os profissionais. Sexta Regional também tem um armazenamento próprio, parece que a Pfizer exige um pouco isso, até você pode falar um pouco melhor, tem mais propriedade e conhecimento no assunto, mas a gente vê que inicialmente eram 21 municípios, agora já quase 80 municípios do Paraná estão recebendo a vacina da Pfizer e a expectativa aí que os lotes de outras marcas também aí comecem a chegar, sejam distribuídas. Governador Ratinho Júnior falou aí que em setembro, né, toda a população paranaense vai estar vacinada, imunizada contra o Covid. E até mesmo ontem a gente replicava aqui a notícia e informação com o deputado Ussi. Pessoas agora aí já com 40 anos ou mais, né, vão ser vacinadas. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre esses assuntos e, claro, sobre os dados técnicos ali a qual a senhora detém.
Sim, são vários tópicos. Então, a gente começa então pela vacina da Pfizer, que realmente isso foi um grande avanço. Nós temos conseguido trazê-la para cá. Foi, assim, um trabalho nosso junto aos municípios, esse treinamento que tem que ter junto aos técnicos, porque cada vacina ela tem a sua especificidade de armazenamento, de dosagem, de modo de aplicação, enfim. E nós tivemos, então, dois municípios aqui da nossa região contemplados com essa vacina. A logística de armazenamento dela, como você falou, o ultracongelamento, que tanto foi falado da vacina da Pfizer, é feito lá em Curitiba. Então, a partir do momento que ela é descongelada, a gente tem agora 31 dias para aplicação. E o armazenamento nesse período é o armazenamento normal das outras vacinas, de 2 a 8 graus. Então, a gente não precisa ter aqui conosco um ultracongelador. Isso. Uhum. Nós temos uma campanha, e junto aos municípios, junto às secretarias municipais, junto aos prefeitos, que o governador nos pede muito para a gente sempre dar celeridade a essa aplicação da vacina. Tão logo chega, tão logo seja aplicada. Temos a campanha de domingo a domingo, onde os municípios, em grande esforço, hora extra dos profissionais, escalas, se esforçam mesmo nos feriados, sábados e domingos, para aplicação das vacinas, horários estendidos. São várias as organizações de cada município para que façam essa vacinação.
Governador, também o secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva, sempre falam, né? E falaram na sua visita aqui na Sexta Regional, o Guto Silva, vacina boa é vacina no braço.
Sim, com certeza. Esse é o nosso slogan principal, né? Vacina boa é vacina no braço do paranaense.
Isso.
De domingo a domingo, horário estendido, a gente teve até alguns eventos, né, que a gente chama de corujão da saúde, que foram horários até mais tarde. Então, assim, cada município faz
Varia com cada realidade, né? Com a demanda, com o número de vacinas, mas caminha bem, né?
E depende muito também da população a ser vacinada. Quando a gente tem um grupo de um público-alvo mais restrito, mais que nós sabemos aonde eles estão, a organização é diferente, né? Nós estamos agora, então, com essa perspectiva de vacinar a população em geral acima dos 40 anos. Nós recebemos nessa semana 1.065 doses para essa para essa população. Uhum. O que é importante ressaltar? Já está liberado para a população acima dos 40 anos, mas a ordem de vacinação é decrescente da idade. Hoje, por exemplo, União da Vitória, o município de União da Vitória, está vacinando 53, 52 anos.
Isso.
Amanhã e na sexta-feira, 51.
Exato.
Então, é essa ordem decrescente. Então, hoje não adianta a pessoa de 40 anos procurar, que hoje ela não vai ser vacinada. Mas o município já está se organizando para isso. Nós estamos aí com as vacinas das pessoas com comorbidades, deficiências permanentes, os trabalhadores da educação, pode ser ensino básico, infantil, médio, superior, que tem um vínculo com instituição de ensino. Então, é importante, são os trabalhadores, então são os professores, todos os profissionais dessas instituições. Os trabalhadores da assistência social, agora também ampliamos para gestantes e puérperas sem comorbidades, que antes eram só as que tinham alguma situação especial, agora não. Todas as gestantes e puérperas acima dos 18 anos podem ser vacinadas. É uma preocupação grande. Até ontem nós estávamos na reunião do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais do Estado, e a gente discutia muito a questão do aumento da mortalidade materna, né, que é a gestante e a puérpera, por conta da Covid. O Plano Estadual de Imunização já está na sua sexta edição. Então, cada vez a gente incluindo mais pessoas, adiantando mais grupos para vacinação, conforme a gente vai recebendo as vacinas, porque, como a gente fala desde o início, as equipes, as salas de vacina, as equipes tanto da epidemiologia quanto das equipes que aplicam efetivamente as vacinas, elas já estão preparadas para vacinar 24 horas por dia, se a gente tiver vacina. Então, claro, as vacinas estão chegando, estamos aplicando. Continuando, nós estamos agora também com o grupo dos trabalhadores de limpeza urbana e resíduos sólidos. Já no Paraná tivemos os trabalhadores do sistema portuário e do transporte aéreo. Então, vamos estamos avançando. Alguns grupos ainda não foram abertos, que são os dos caminhoneiros, né, dos motoristas, que a gente está esperando a vacina da Janssen.
Essa vacina da Johnson & Johnson, que é a queridinha, né? Aquela da dose única, né? Todo dose mundo única, quer aquela exatamente. Da Johnson & Johnson.
E traz esse nome, né? Johnson & Johnson, a gente remete
O pessoal já associa com... né? Mas essa da Janssen, Johnson & Johnson, popularmente conhecida, ela... Eu não sei se teve alguma informação a mais aí, Paula, que eu não acompanhei no caminho. Inicialmente, os Estados Unidos iria mandar 3 milhões de doses ao Brasil. O vencimento dela para o dia 27 agora, mas parece que teve uma prorrogação na data de validade dela, o que vai trazer mais tranquilidade aí para a logística, né? Inicialmente falava-se que só ia vir para as capitais, no caso aqui nós, Florianópolis, em Santa Catarina, e no lado paranaense, em Curitiba. Tem alguma informação a mais sobre isso?
Assim como a da Pfizer, que antes era 5 dias a sua validade após o descongelamento, e foi estendido para 31 dias por conta de avaliações da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Janssen também foi prorrogado o seu prazo de validade, então para nós isso é excelente. Nos Ótimo. Ajuda muito na questão de chegar nos municípios, de chegar nas salas de vacina, isso nos auxilia muito. A princípio era sim para vir apenas para as capitais, mas o governo do Paraná, né, Florianópolis, Santa Catarina, não sabia te dizer, mas no Paraná virá para os municípios, para essa população de motoristas, de transporte, né, de caminhão.
Ah, que maravilha. Então a gente vai ter uma distribuição mais ampla, vamos dizer assim, falando especificamente aqui no caso do vizinho estado, no Paraná. Sim. Muito bem. Paulo, o que temos mais de informações ali complementares? Para não
muitas,
te interromper,
né? Como a gente sempre
fica
conversa.
À vontade aí, porque essa informação é tudo, é o que a gente mais precisa nesse momento aí, onde todo mundo quer tomar vacina, quer saber também quando que será contemplado com a vacinação, né? Sempre aquela expectativa. Agora nas rodas de conversas, redes sociais, aquela história, né? A pessoa se imunizando, né? Mostrando o momento, né? Emocionada, contente. E as pessoas que ainda estão aí às vésperas aí de tomar a vacina, agora a gente já pode falar aí, a partir da próxima semana, quem sabe, as pessoas aí com 49, 48, Exato. Né? Uhum. E assim, numa forma decrescente aí, a expectativa só vai aumentando para que as pessoas sejam imunizadas.
Sim, como eu falei no começo, ressalto, o importante é sempre completar o esquema vacinal. A gente estava aí com uma preocupação a nível nacional, estadual também, das pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram para a segunda dose, daí temos o agendamento, temos a busca ativa, vamos atrás dessas pessoas para que, de fato, elas estejam imunizadas.
Por que será que as pessoas ainda não tomam a segunda dose? Porque fica aquela coisa, né? 50%, né? Não fica 100%, fica meia viagem. E será que é falta de informação? As pessoas acham que uma dose já resolve? Ou tem muito boato aí, as fake news? Como é que é?
Não, assim, porque a expectativa maior da população em geral, nossa, não, é a primeira dose. Uhum. Quando que vai chegar a minha vez? Chegou a sua vez, mas ainda temos que completar. Então, muitas vezes, tomou a primeira dose, guarda a carteirinha, esquece, e lá na carteirinha já tem a data da segunda dose, já tem o agendamento para quando ela precisa completar o seu esquema. E nós tivemos no começo algumas questões relacionadas à vinda da segunda dose, mas agora já está normalizado. Então, a gente acha que é um pouco talvez de falta de interesse, mas os serviços, os trabalhadores da saúde vão atrás, procuram e não tem como ficar com o esquema incompleto, porque 50% não é o ideal.
Justamente, muito bem. Então, parabéns aí aos nossos profissionais, né? Além de fazer tudo que já fizeram e fazem no dia a dia, ainda essa busca ativa para não deixar ninguém perdido aí no meio do caminho só com uma dose da vacina, né?
Sim, e você perguntou, né, o que mais. A gente sempre ressalta que estamos em pandemia ainda. Estamos com os nossos leitos de UTI, os nossos leitos de enfermaria exclusivos COVID ocupados em 100%.
Está em 100% ainda, Paulo? Eu queria perguntar para você como é que está. Pessoal sempre nos pergunta como é que está os hospitais em União da Vitória. E é uma rotatividade, às vezes dá uma diminuída, mas logo ao mesmo tempo já sobe, né? Então fica difícil a gente ser preciso. Hoje, como é que está, Paulo, nossos hospitais?
Está em 100%. Hoje, ontem, semana passada, mês passado,
puxa
está
vida.
Em 100%. O que nós temos observado e temos aprendido ao longo desse período? Os pacientes, eles têm ficado mais tempo no leito. E isso faz com que tenha uma rotatividade menor, mas também o que a gente observa é que as pessoas têm procurado um atendimento também um pouco mais tarde. Então, são vários os fatores. E a população mais jovem também que está internada, nós temos visto assim, a relação direta, diretamente proporcional, o aumento da cobertura vacinal nas faixas etárias então. Maiores e o internamento, né, o número de internamentos diminui. E a faixa etária menor com um número de internamentos maior.
Até uma notícia hoje cedo que a gente colocou aqui no Jornal da Manhã, pessoal que nos acompanha, ó, com vacinação, idosos passam de maioria para um quarto dos pacientes que dão entrada nas UTIs. Então, a vacinação já começa a mostrar efeitos, né?
Sim, ela já começa a fazer efeito. E uma coisa que a gente sempre falou desde o início, você estar vacinado não quer dizer que você não vai ter a doença. Você vai diminuir uma porcentagem muito grande as suas chances de ser hospitalizado, ou de ser entubado, ou de estar em uma UTI.
Sempre falei isso aqui, importante isso.
Exatamente, importantíssimo as pessoas saberem disso. Tem pessoas, sim, vacinadas que vão ao óbito. Tem pessoas, sim, vacinadas que estão na UTI, que estão nas enfermarias, mas a vacina ainda é o melhor caminho, ainda é a nossa melhor solução para essa pandemia. Então, nós temos um número ainda alto, né, de ocupação hospitalar, que a gente tinha falado, né, mas chega em 100% aí há um bom tempo, mas não, assim, a nossa capacidade de expansão de leitos chegou ao limite, tanto técnica quanto física, de espaço físico realmente. As questões das medidas restritivas também é algo que a gente tem discutido bastante. A população em geral, nós, né, já estamos aí um ano e meio nessa situação. Então, o nosso caminho hoje, a gente volta a bater nessa tecla, que é a vacinação. Quando chegar a sua vez, não deixe de ser vacinado. Quando chegar a sua vez, não deixe de se agendar para a segunda dose e ainda assim se cuidar. Ainda assim, lavar as mãos, quando não dá para lavar, utilizar o álcool 70%, utilizar a máscara nos locais públicos, nos locais onde você tem contato com outras pessoas, evitar as aglomerações, evitar as saídas desnecessárias. Ainda é a mesma orientação de que lá em março do ano passado a gente falava sobre isso, né? Não temos outro caminho a não ser esse. Hoje nós temos no Paraná um exemplo. De cada 100 pessoas contaminadas, estas contaminam 107. Isso quer dizer que o nosso número ainda vai aumentar de contaminados. O que nós queremos que diminua é o número de pessoas que morrem. É o número de pessoas que precisam ir para a UTI, que vai ser entubada ou que vai chegar no estado grave.
Eu sempre digo isso, né? Há tempos, enquanto a pessoa se infecta, a gente cria aquela expectativa, aquela esperança que a pessoa, né, fique isolada, passe aquele período, se recupere, tenha sintomas leves. Mas o que nos assombrou muito nesse ano foi as novas cepas, a gravidade do vírus aí, que fez com que as pessoas tivessem mais problemas, precisando de internamento por mais tempo e vindo aí a perder as suas vidas, a luta contra o Covid-19 de uma maneira assustadora, né? Inclusive também no pós-Covid. Problemas aí, né, que as pessoas tiveram depois, quando achavam que já tinham vencido a doença, essa doença traiçoeira foi lá e tirou a vida dos nossos munícipes, tanto de Porto União quanto União da Vitória.
Sim, essa palavra é a que a gente mais utiliza, é traiçoeira. É algo assim que muitas vezes até é inexplicável. A gente avança com a ciência, a gente avança com os estudos, mas sempre tem alguma coisa nova. Essas síndromes pós-Covid tem aparecido muito, tem acontecido muito. A pessoa fala, eu venci a Covid, venceu o período de transmissão, venceu o vírus, mas muitas sequelas ainda precisam ser acompanhadas. Os serviços de fisioterapia, os serviços de enfermagem, os cuidados domiciliares estão aí, e obviamente, né, todos os cuidados médicos estão aí muito, muito ligados nessa questão, e são coisas que, além do período de hospitalização, o pós também deve ser muito tratado com muito, muito cuidado.
Paula, quero agradecer mais uma vez aqui a sua vinda ao Jornal Comé, ao vivo, para a gente falar aqui dos assuntos relacionados à pandemia, da Sexta Regional de Saúde, da vacinação e também trazer um pouco mais de informação e orientação para os nossos ouvintes. De alguém que está à frente aí da Sexta Regional de Saúde, é sempre importante a gente debater aqui alguns assuntos, esclarecer algumas dúvidas e levar o máximo de informação possível para os nossos ouvintes. Sempre de portas e microfones abertos, eu deixo espaço aqui para suas considerações finais. Fique à vontade.
Nós sempre que temos que agradecer o espaço, a audiência, sempre esse canal de comunicação que é muito importante, a audiência de vocês belíssima, sempre nos atende muito bem. O recado, né? O que a gente pode deixar para a população. Quando chegar a sua vez, vai vacinar. Quando chegar a vez de receber a segunda dose, vai receber a segunda dose. E não deixe de cuidar de você, de cuidar da sua família, com todas as medidas de controle e prevenção para a gente conseguir controlar a disseminação desse vírus o mais rápido possível e sairmos dessa situação.